Bom, antes de qualquer coisa, eu quero que tu pare tudo que tu esteja fazendo agora, vai até a geladeira, de preferência, e pega um pouco de água e bebe um pouquinho de água aí. Eu posso te esperar se tu quiser. Ou tu tem a opção de pausar, né? Mas de qualquer forma eu vou esperar um pouquinho, caso tu não tenha como pausar agora, se o celular esteja no bolso ou algo do tipo. Enquanto isso, peraí, eu vou pegar uma água junto aqui, aí a gente bebe junto. Peraí. Sim, eu faço esse barulho depois que eu bebo água. Acho que é mais normal do que eu imagino. Muito bem, espero que tu tenha bebido então a tua aguinha aí junto comigo. Porque, opa, perdão. Eu tenho que lembrar de tirar o modo vibração do celular enquanto eu tô gravando. No caso aqui foi a Claro me dando promoção de assinar bagulhinho. Não quero assinar nada, pô. Deixa eu botar aqui, tirar no modo aqui. Aí agora não vai vibrar mais, não. Muito bom dia. Boa tarde, né? Ou boa noite. Pra quem esteja assistindo. Deixa eu botar. O celular tá um pouquinho baixo. Aí eu tô tendo que ficar com o pescoço baixo para gravar aqui. Esse podcast ele é extremamente profissional. Aí, mas acaba acontecendo, né, algum esse tipo de coisa. Muito bem, muito bem. Vejamos. Cara, olha só. Hoje é dia 29 do 3, do mês 3, né? De 2021. Já fazia um tempo que eu não gravava dois episódios em um intervalo curto de tempo, quanto tá sendo esse, né? Porque o último episódio que eu publiquei foi semana passada. Obrigado. Esse obrigado foi. É que eu tô trabalhando, né? Como vocês já devem saber, eu gravo a maioria desses episódios enquanto eu tô fazendo uma outra coisa, como, por exemplo, trabalhando, né? E como eu acho que eu já expliquei isso várias vezes, né? Tem algumas coisas que eu não preciso ficar prestando tanta atenção, que é mais no automático aqui mesmo, que é só preencher uns bagulhinhos e fazendo e tal. Aí eu posso me dar esse luxo de, por exemplo, gravar um podcast ou escutar outros podcasts enquanto eu faço isso. Mas hoje eu resolvi novamente optar por gravar, né? Um podcast e fazer uma gravaçãozinha aqui, e talvez eu poste, talvez não. Isso vai depender da qualidade que eu achar que enfim. Cara, eu conversei com alguns amigos desde nos últimos dias, na verdade. E muitos me questionaram involuntariamente sobre o podcast. Eu fiquei, putz, cara. Tu lembrou do que eu fazia um podcast? Eu fiquei extremamente lisonjeado e muito, realmente, bastante satisfeito com isso, porque desde o início a pegada aqui do podcast, sei lá, eu fiz porque não tinha muita coisa pra fazer. Foi meio que tipo algo que eu achei que seria legal de dar uma mais parecida. Só falar assim. Qualquer coisa, pra ninguém, mas ao mesmo tempo pra todo mundo. E subir aqui como se fosse um podcast. E algumas pessoas gostaram, né? Vários amigos meus gostaram dos primeiros episódios e tal. Mas eu meio que fui largando de mão e parei, né? De publicar. No ano passado, ali no início, eu até publiquei com uma frequência legal, assim, os primeiros. Aí logo em seguida já comecei a dar um intervalo de meses. Até que eu fiquei um bom tempo, né, sem publicar. Então esse ano eu vou até voltei a publicar esse ano. Eu publiquei em janeiro. Eu fiz ali no início de janeiro um episódiozinho. Aí, se eu não me engano, depois veio só o que eu publiquei ano passado, né? Que foi o ano remoto, um ano remoto. Que na verdade faltava um dia para fechar o ano remoto, só que agora veio naquele dia porque eu tava inspirado pra fazer naquele dia e não sabia se eu estaria no dia seguinte, daí eu acabei, enfim. E hoje eu tô aqui de novo. Por isso que eu falei agora, né, de pessoas ter lembrado do podcast e tal, e comentado comigo, perguntando se eu não ia gravar mais e tal, falando que curtiam e tal, e que eu deveria fazer de continuar. E por conta disso eu fiquei tipo, bom, tudo bem, talvez eu faça mais, porque é algo. Eu gosto, né? Eu gosto de fazer. Enfim, aí eu pensei, bom, eu tô aqui, né? O celular tá ali, a internet tá funcionando. Eu acho que eu posso gravar. Então, eu tô aqui gravando. Eu não pensei em nenhum tema específico, né? Então talvez. Ué, isso também já é outra coisa que quem acompanha aqui os episódios sabe que o quanto sem sentido a maioria das vezes são as minhas conversas e as coisas que eu falo. E às vezes eu falo sem falar muita coisa, mas enfim. Eu lembro que no último episódio eu falei que eu escutei alguns dos primeiros antes de gravar. E me surgiu a ideia de resgatar, né, alguns temas que eu propus a fazer lá no início e acabei não fazendo, né? E eu acabei de relembrar isso agora, porque antes de começar a gravar, eu não estava pensando nisso. Aí agora que eu pensei, aí eu pensei, né? Bom, mas eu não, como eu não lembrava, é como eu lembrei disso só agora, não vai ter como eu fazer algum dos temas que eu havia proposto, né? Que se eu não me engano, deixa eu vamos tentar recordar, sobre os especialistas, né? Sobre as pessoas especialistas, né? Entre aspas, entre aspas não, pessoas entusiastas, né? Pessoas e suas paixões. Oh, esse nome é bom, hein? Pessoas e suas paixões. Pode ser algo do tipo, eu vou anotar aqui, peraí. Vou anotar aqui. Opa, perdão, bati em vocês. Pessoas e suas paixões. Ou algo do tipo. Esse vai ser o nome do episódio que eu falarei sobre o quão legal é conversar com essas pessoas. Enfim, eu vou falar um pouco sobre isso. De como pode ser legal. Enfim, o outro era. Deixa eu lembrar. Putz, o outro eu não tô lembrando. Nananana. Era as pessoas e suas paixões. Qual era o outro mesmo? Ah, era sobre mudanças nas rotinas. Se eu não tô enganado, era sobre as mudanças que a pandemia, etc. Tudo que começou a ocorrer a partir de março, principalmente no Brasil, a partir dessa data, as mudanças que isso causou, né, e tal. Principalmente na minha rotina, não. Eu não posso falar sobre todo mundo e tal. Mas eu ia falar sobre isso, cara. Bom, acho que hoje eu não. Ah, não. Tem que pensar um pouco mais pra falar sobre isso também. Eu vou deixar anotado pra gravar outro dia também. Mas, bom, pra hoje, cara, eu não separei nada específico. Mas eu tava pensando, tipo, acho que dá pra trazer algumas coisinhas aqui. Tava pensando aqui e só fala. Não, eu acho que até dá pra falar sobre as novas rotinas, mas de uma forma um pouco diferente. Eu acho que esse tema até pode gerar mais de um episódio, né? Porque eu até queria falar sobre algumas coisas que eu me interessei mais durante esse período, durante esse um ano pra cá. Algumas coisas que eu me interessei, outras que eu me desinteressei. Deixa eu pensar. Sobre música. Esse vai rolar um episódio sobre música, com certeza. Mais de um. Que música, pra quem não sabe. Perdão. Soluço. Música, pra quem não sabe, é uma das minhas maiores paixões desse mundo. Eu sou músico também, eu toco vários instrumentos. E, cara, o último que eu me propus a aprender a tocar, que eu comprei um violino no final do ano passado. Se eu não me engano, foi em dezembro, eu acho. Novembro, dezembro, mas se não me engano foi em dezembro. É, do ano passado, né? 2020. E engraçado que eu nem fui pra comprar um violino, né? Tipo, na real eu pensava em talvez aprender em algum momento violino, porque eu sempre achei um instrumento muito bonito, né? Mas eu, na verdade, quando eu fui para comprar um instrumento, porque eu queria um instrumento novo, eu fui para comprar um cavaquinho. Aí eu fui na Multissom. Eu fui pessoalmente porque eu queria testar, né, os instrumentos lá, porque lá dá pra te pegar o instrumento e testar e ver qual é que é e etc. Aí eu fui lá e tal, fui no sábado de tarde, acho que fiquei mais de uma hora assim com o cara da Multissom ali testando o instrumento, conversando sobre música e tal. Aí eu testei, cara, eu testei tipo, acho que uns, sei lá, uns 5 cavaquinhos assim. Nem sei tocar muito, né, só o basiquinho assim, eu queria comprar justamente pra aprender um pouco mais, porque o cavaquinho é muito massa, muito tri. Mas daí eu peguei, eu cheguei a escolher o cavaquinho, escolhi as palhetas, escolhi o case, tudo, pá, tava tudo separado. Já vendo ali as condições de pagamento e tal. Na real, já tava até indo pro caixa. Com o papel já, né? Só pra pagar e levar o violino. Aí, o cavaquinho. Aí nessa, eu olhei pro lado e vi um paredão. Eu vi. Na real, tinha quatro violinos numa parede assim. Aí eu olhei, pô, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí eu cheguei perto desses violinos e eu já tinha visto em outro momento alguns preços assim. Eu vi que realmente tinha alguns violinos que eram um pouco mais baratos, assim, um pouco mais em conta. É porque, via de regra, assim, as pessoas, de modo geral, elas acham que violino, esses instrumentos assim, mais clássicos, assim, mais, que parece ser mais rústico, assim. Via de regra, as pessoas acham que deve ser super caro, assim. Eu também pensava nisso. Aí quando eu cheguei ali pertinho, aí eu vi que tinha um, por exemplo, que era até menorzinho, assim, que era. Eu não lembro qual era o tamanho exatamente dele, mas ele era infantil, na real. Ele custava mil e poucos reais. Eu fiquei tipo, putz. Aí tinha outros dois ali que custavam uma média de 600, 800, e tinha um outro que custava 400 e uns quebrados, se assim, não lembro exatamente. Quase 500 assim mesmo, não chegava a 500, era 400 e pouco. Aí eu olhei assim, só que esse era tamanho 4x4, assim, era grandão, né, um tamanho adulto, normal. Aí eu chamei o carinha assim e perguntei, né, o que se esse violino vinha com arcos, as paradas todas que precisaria pra tocar, né? Ele falou que, cara, ele vem completo, ele vem com arco, ele vem com case de luxo, né? Um case estofadinho assim, com bem bonitinho. Vem um breu assim, que é uma parada que tu tem que passar na crina do arco assim para dar atrito com as cordas. Vem todo encordado. Vem com é encordado. Putz, acho que nem existe essa palavra. Não, existe sim, mas não sei se tá certo. Enfim, veio com as cordas nele já, bonitinho. Aí eu olhei assim, eu olhei o preço, tava no mesmo preço assim da faixa do cavaquinho, né? E eu, pá, cara, eu acho que eu vou. Eu fiquei meio que na dúvida, porque o que me impedia, assim, o que me deixou meio realmente na defensiva se eu pegava o violino ou não, era que o seguinte, eu tinha escutado falar que o violino é um instrumento que é difícil de tu estudar em casa com ele porque ele é extremamente alto. Né? Então, dependendo do lugar que tu mora, isso pode ser um incômodo para os vizinhos e tal. E é meio que, putz, é meio que chatão mesmo, sabe? Eu lembro que quando, por exemplo, quando eu tava aprendendo a tocar bateria, eu tinha uma bateria que eu montava assim no meu quarto e, putz, era uma guerra com os vizinhos, tá ligado? Porque penso que a bateria era uma bateria normal, assim, um prato e tal, era extremamente alto. E pra te praticar a bateria segurando a mão, não tem como. Ainda mais que eu tocava rock, então era uma barulheira desgraçada, assim. Então era uma briga. Pra conseguir praticar, sabe? Então, daí eu pensei, putz, se eu comprar um violino, eu vou comprar um violino e não vou conseguir praticar. Aí é complicado, né? Mas entrada diversa. Desculpa, é que eu confesso, tô trabalhando aqui, daí eu acho que não tá certo. Aí eu fiquei nessa, né? Pensando, putz. Aí o cara começou a me falar que existe alguns acessórios que tu coloca no violino. É que agora não vou lembrar o nome, mas é umas paradas assim que tu coloca. Porque na real o som do violino ele vem da vibração das. Por exemplo, tu toca ali o arco com as cordas, isso faz vibrar toda a madeira ali do violino e tal, e faz ecoar todo aquele som que a gente escuta, né? Só que isso é um pouco difícil de controlar o volume, porque no momento que tu causa esse esse atrito nas cordas, tu não consegue ter o controle sobre a intensidade que dessa vibração. Então é meio que tipo, é meio que aquele volume e pronto. Por mais que tu toque super devagarzinho, o som é sempre alto, sabe? Do violino. E aí eu fiquei tipo, ah, putz. Daí ele falou que tem esses alguns acessórios que tu coloca que ele dá uma segurada nessa vibração e por consequência diminui bastante até o volume assim. Então ele é muito bom para estudos em casa e tal. Aí eu pensei, bom, ele só não tinha lá, né? Até para me mostrar ele não tinha lá a venda, mas ele mostrou ali na internet, ó, que eu poderia encontrar e é um preço bem razoável. Aí no final das contas eu pesei assim, pensei, putz, cara, na real eu vou levar esse violino. E aí eu comprei o violino. Comprei o violino. Eu nunca tinha, cara, eu nunca tinha pegado um violino na mão, né? Eu comprei o violino. Eu tinha visto já alguns videozinhos, alguma coisa lá que outra, mas eu não sabia nem como que era a afinação, tá ligado? Do violino. Mas, enfim, eu comprei, aí eu trouxe, pá. Aí no mesmo dia. É que eu, ah, quais são as dificuldades, né? Eu nem ia falar sobre música nesse episódio, mas como eu já tô tanto tempo falando sobre isso, eu já vou falar. Vai ser sobre música, então, esse episódio. Tá decidido, aos 16 minutos e meio. Aí, qual é a maior dificuldade, assim, quando tu tá começando a aprender a tocar o violino? É o seguinte, quando tu compra o violino novo, não só o violino, quando tu, por exemplo, quando tu compra o arco, que é aquela vara, assim, que tu toca nas cordas, sabe, do violino, quando tu compra aquilo lá novo, não, na real é como tu compra a crina nova, porque, por exemplo, o arco, ele é formado pela aquela vara e a crina, né, que é aquela paradinha branca. Na maioria das vezes aquilo ali é uma crina animal mesmo, é a crina de cavalo, né, na maioria das vezes, né? Existem algumas sintéticas, mas pelo que eu li e tal, pelo que eu vi o pessoal que estuda violino falando e tal, o som não é muito bom quando é com essas cordas sintéticas. Então acaba sendo com pelo animal mesmo. Enfim, quando tu compra essa peça nova, ela é super lisa, ela é tipo é quase que fosse um cabelo assim de gente, só que é um pouquinho mais espesso assim. Só que ele, quando tu passa nas cordas, ele não faz nada, tipo, realmente não causa nenhum barulho. Então tu precisa passar o que eles chamam de breu, que é uma espécie de uma, como se fosse uma cera de vela, assim, sabe? É bem parecido com isso, na real é isso, só que um pouquinho diferente. Mas enfim, aí tu tem que passar esse tal do breu no, no, na crina do arco do violino, até que esse breu, porque na real esse breu, no momento que tu começa a esfolar ele na crina, ele começa a esfarelar e grudar esses pozinhos de breu na crina. Mas só que você tem que passar isso tanto, 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 até que realmente esse pozinho fique realmente na crina, porque é esse pozinho junto que grudado na crina que ele vai causar o atrito nas cordas do violino, né? Essa crina lisa, ela vira quase que uma lixa assim, bem fininha, né? E só dessa forma tu consegue o atrito. Então, só que a primeira vez é extremamente difícil do breu pegar na crina. Cara, é realmente muito difícil. Tanto que eu passei, acho que 3 dias tentando fazer com que o breu pegasse na crina. Eu fiquei tão frustrado nesse primeiro momento que eu achei que eu tinha comprado o troço estragado, porque realmente era muito frustrante, cara, porque eu ficava passando assim muito tempo seguido assim por sei lá, uns 10 minutos seguidos assim, passando, 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 passando. Aí eu olhava assim, bom, vamos ver. Aí eu pegava o violino, passava o arco nas cordas e não rolava, não saía som nenhum. E aí eu fiquei, cara, eu fiquei 3 dias nisso aí. Até que no terceiro dia, na real, eu vi. Vou até deixar essa dica aí pra quem comprar um violino e passar pelo mesmo perrengue. Eu vi uma dica do cara falando pra que quando o breu e a crina são novos, todos eles estão, tipo, intacto, né? E como tu precisa esfarelar o breu. O ideal é que ou tu pegue uma lixa e dá uma lixadinha assim para tirar a primeira resina que fica por cima do breu, porque ele não vai desfarelar só nas cordas, né? É uma resina muito resistente. Então, Na real, daí eu dei uma lixadinha. Aí eu vi um outro cara falando de uma outra dica que seria também interessante, que poderia facilitar pra caramba. É tu pegar até uma faquinha e dar uma raspada assim com uma faca por cima dessa resina, até tirar toda ela e dar uma esfarelada mesmo no grelo. É uma pedra bem grandinha assim, ele dura bastante tempo. Então, se tu perder um pouquinho ali do início, não tem problema nenhum. Então, cara, eu dei uma boa. Passei a faca assim, bastante, uma faca de serrinha. E aí dei uma lixada. E aí eu. Daí eu fiquei mais. Daí eu peguei o arco de novo, passei bastante no arco. E já nesse primeiro momento, quando eu passei na corda, assim, em alguns pontos do arco, deu atrito, assim, com o violino, daí deu aquele som alto, pá, aí eu emocionei. Aí eu, putz, na real, eu acho que não tá quebrado, só eu que não tava sabendo fazer essa parada direito. Então, daí eu fiquei ali por mais um tempinho, passando o breu no arco. Até que em algum momento, a grande parte do arco conseguia fazer atrito com as cordas e fazer o som. Aí nesse mesmo dia de noite eu já estava conseguindo fazer som com todo o arco. Perdão, rotei de novo. Fazer com que houvesse atrito em todo o arco e, por consequência, som assim, em toda a extensão do arco, assim. Aí foi uma alegria, né? Foi uma alegria porque eu finalmente consegui fazer algum barulho, né, com o violino. E a segunda dificuldade foi para conseguir atingir a afinação das cordas do violino e mantê-las. Por quê? Como o violino que eu comprei é um violino extremamente de iniciante, é realmente para estudo de iniciante mesmo. A qualidade dele não é uma qualidade muito profissional, digamos assim. Não seria um violino, por exemplo, para apresentação em orquestra ou simplesmente qualquer apresentação em público. Até de certa forma daria, né? Mas ele não tem aquele som encorpado assim que o violino normalmente teria. Mas para estudo ele é completamente aceitável assim e tal. Só que a grande dificuldade dele é que, como ele não tem uma super qualidade nos materiais, ele é difícil de pegar a afinação, até que não é tão difícil, mas manter a afinação. Então, putz, cara, foi uma dificuldade para conseguir atingir a afinação daquele violino. Até hoje, na real. Sempre que eu não vou tocar, eu tenho que parar para antes afinar, porque ele sempre desafina. Na verdade, na real, todo o instrumento, né? Acaba desafinando se tu deixar ele parado. Mas o violino, ele é especialmente difícil, esse é especialmente difícil, porque eu tive que desmanchar todo ele, né? Eu fiquei algum tempo tentando afinar, daí eu vi que não tava conseguindo, daí eu comecei a pesquisar por dicas e tal, quais são as diferentes formas que se tem de afinar o violino. Porque na real o violino, na maioria das vezes, ele possui dois afinadores, lá na ponta dele, na cabeça do violino, que se chama ali. Na verdade tem um outro nome um pouco mais específico, mas eu vou chamar de cabeça porque é o mesmo nome que tem os outros instrumentos de corda, como violão, guitarra, baixo. Aquela parte lá onde tem as tarraxas, se chama cabeça, na ponta do braço. Não faz sentido, né? Porque se chama braço, a ponta deveria se chamar mão, não cabeça. Será que eu tô errado? Não sei. Enfim, vamos chamar de mão, faz mais sentido. Lá na mão do violino, tem essa rachinha, né? São quatro porque são quatro cordas. Então, ali tu tem as tarraxinhas para afinação, né? Ali, e também alguns chamam de macro afinadores pro violino. Por que macro? Porque existe o micro. Né? Então, se tu aqui antes do cavalete, onde é preso as cordas no corpo do violino, na maioria das vezes tem uma outra pecinha, que é uma presilhazinha assim bem pequenininha, onde tu gira, que tu consegue também ter algum intervalo assim de afinação, alguns um pouco mais considerável que o outro. Na maioria das vezes, na real, eu até achei um pouco estranho, eu não sei exatamente por quê. Nos violinos mais profissionais, tu tem esse microafinador somente na mesinha, né, que é a primeira cordinha, a corda mais fina do violino. Talvez seja porque ela realmente é uma corda difícil de tu deixar encontrar ela na afinação correta. Então, a maioria das vezes as pessoas deixam no macro afinador próximo à afinação, aí vai regulando no micro afinador. Eu acho isso bastante interessante para que tenha em todas as cordas, né? E claro que eu não sei porque exatamente nos profissionais só tem uma, deve existir um motivo, eu não sei. Mas nesse aqui, no caso que eu tenho, ele tem os microafinadores em todas as cordas. E isso facilita pra caramba a afinação. É porque aí, o que eu fiz? Eu desmanchei tudo ele porque ele não tava pegando o atrito. O microafinador, ele é uma peça que vai pra dentro assim, do buraco da madeira. E como a corda violina ela é extremamente apertada, ele acaba não segurando, né? Por exemplo, tu aperta, 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 e quando tá chegando próximo da afinação, ele solta assim tudo de novo, assim. Parece que até que arrebenta agora também, ele só solta, tá ligado? Aí tu aperta, ele solta de novo, aperta, ele solta de novo. Eu fiquei, tipo, muito tempo nisso, e foi a segunda vez que eu pensei que eu comprei um violino quebrado. Mas, na real, não. Na real, eu precisaria desmanchar, tirar as cordas, as tarraxas, tudo, e de alguma forma, ou eu poderia simplesmente apertar mais a tarraxa contra o buraco ali pra. Só que quando tu faz isso, tu acaba conseguindo nem girar direito o afinador ali na tarraxa. Então fica muito difícil, e pode até, talvez, estragar, dependendo da força que tu colocar ali, tu pode até quebrar, né? Talvez, não sei. Ele é um instrumento bem frágil. Então o que que eu fiz? Eu vi uma dica muito boa que é tu passar grafite na ponta da tarraxa, né? Por exemplo, eu peguei aqui um lápis. É 2B que se chama? Como é que se chama esse lápis? Deixa eu pegar ele aqui. É o lápis 5B. 2B. Que é aquele lápis de desenho, sabe? Aquele lápis verde. Escurão, assim, que ele é bem esfarelento, assim, o grafite dele. Aí eu peguei a tarraxa, tirei todas elas, passei bastante desse lápis até que o grafite ficasse bastante ali na corda, nas cordas, não, na tarraxa. E com isso, aí sim, aí eu voltei a montar com a tarraxa cheia de grafite, e isso ajudou a manter o macro afinador no lugar dele sem que ele perdesse a afinação à medida que eu fosse apertando, né? Mas de qualquer forma, eu tive que apertar a tarraxa contra a mão, né? Contra a mão do violino um pouco mais forte. E assim eu consegui manter a afinação, né? Pelo menos enquanto eu tocava, né? Depois que eu largasse o violão, no dia seguinte, por exemplo, que eu fosse pegar o violino, no dia seguinte que eu fosse pegar, ele tava ligeiramente desafinado. Mas é algo bem. É bem pouquinho mesmo, é bem fácil de retornar a afinação. Então, o que que eu fa... Daí, a partir disso, eu consegui chegar perto da afinação. Aí eu deixava toda. Por exemplo, daí eu soltei todas as cordas. Depois eu fui apertando até que chegasse próximo à afinação, né? Bem próximo mesmo. E aí o resto eu ia aproximando e ia deixando afinado junto com os microafinadores, né? E aí assim eu consegui, né? Eu conseguia afinar o violino. E aí, cara, a terceira dificuldade do violino, a primeira então foi tu conseguir fazer um barulho com o violino, né? Que seria tu conseguir fazer com que o breu. Arroto de novo. Fazer com que o breu esfarelasse e ficasse no arco. Peraí, vamos pausa pra água de novo, pessoal. Vamos lá. Todo mundo pegando suas aguinhas aí. Pegar uma aguinha. Vamos lá. Água é bom, cara. Água é bom. Eu vou passar um café depois pra tomar café com água. Ou água no café. Enfim. A primeira dificuldade, então, eu diria que fosse essa, então, de tu conseguir fazer um barulho com o violino, né, de modo, enfim. E aí a segunda seria, então, tu conseguir afinar na caralho do violino, mas eu consegui também. Aí a terceira, aí é de fato a prática mesmo de tu conseguir tocar, né, o violino. Que essa eu ainda tô nessa dificuldade. Eu já consigo tocar, acho que. Eu sei duas músicas inteiras. Eu sei a Quinta Sinfonia de Beethoven, aquela que todo mundo aprende, qualquer instrumento que tu for aprender, é bem provável que tu aprenda essa de primeira, assim, solada. né? Aquela. É, eu aprendi essa. Aí eu aprendi o início daquela Cai Cai Balão, mas eu nem me interessei. Eu acho que eu até consigo tocar ela inteira, talvez. Talvez eu lembre. Eu peguei ela inteira, mas como eu não voltei a tocar ela, aí tu acaba esquecendo. Mas eu acho que eu consigo relembrar facilmente dela. Então seria a 3. Não, na verdade essa seria a segunda, né? Porque a terceira que eu tô pensando eu ainda não sei tocar inteira, né? Que seria a Photograph do Ed Sheeran. Eu comecei a tocar semana passada, eu já sei tocar toda a introdução dela. Na verdade, o primeiro trecho ele fica se repetindo, né? Várias vezes. E isso acaba facilitando bastante que tu consiga tocar toda a música, né? Porque na real seria só o primeiro trecho. Né? O primeiro trecho repetido várias vezes enquanto durasse a primeira estrofe. E depois o refrão. Aí o refrão eu ainda não parei pra pegar, né? Eu tava me concentrando só na primeira parte. Agora, inclusive hoje, de noite, eu vou pegar pra ver se eu consigo tocar o refrão. E aí com isso, e mais um pouquinho de prática, eu consigo tocar essa música inteira. Inclusive, talvez eu grave um vídeo com isso. Ou não, porque aí entraria a quarta, né, dificuldade. Eu ainda, na verdade, não falei muito sobre a terceira, mas eu vou só explanar a quarta, que seria de algumas técnicas específicas assim, do violino que é o que deixa ele de fato bonito, né? Que é, por exemplo, tu fazer um vibrato, tu conseguir de fato articular bem a trocação de notas, tanto do arco quanto com os dedos, assim, por exemplo. Na maioria das músicas eu não consigo tocar mais de uma nota em uma passagem do arco, assim. O que que eu quero dizer com isso é, por exemplo, tu começa a tocar o violino com a base do arco, assim, com a primeira parte do arco, assim, quase perto da tua mão, sabe? Aí enquanto tu for passando assim o arco na corda, o correto é tu ir trocando as notas conforme a música, né? E ir até o final do arco, depois tu voltar e tal. Cara, algumas músicas tu pode fazer essa troca, tocar diferente no arco conforme a troca de notas, assim. Mas a maioria das músicas não, o arco ele tem que fluir em toda a extensão dele enquanto tu troca de notas. Eu ainda não consigo fazer isso. Eu, por exemplo, cada vez que eu troco de nota com a mão esquerda, eu inverto o sentido do que eu tô indo no arco. Por exemplo, eu tô indo pra cima, aí eu troco uma nota, eu vou pra baixo, toco, vou pra cima de novo, troco, vou pra baixo. Aí tu acaba até tocando só com meio do arco, assim, no violino. E isso não é o correto, assim, sabe? Mas é algo que eu tô tentando. Tô tentando resolver, assim. Inclusive, é difícil. Parece sim, me parecia, pelo menos, ser algo simples, né? Tu pegar o arco do violino e tocar com ele, mas até com ele existe uma maneira correta de tu pegar o arco, né? Isso já era previsível, mas existe uma maneira extremamente precisa de tu fazer isso, e tu tem que manter ele de uma posição sempre perpendicular às cordas do violino, assim. Então tu tem que tocar ele sempre, tu tem que sempre manter ele paralelo ao cavalete e por consequência perpendicular às cordas, e sempre tocando no mesmo local, assim, que é bem no meio é uma posição bem no meio entre o início do braço entre o cavalete e o início do braço, assim. Tu tem que tocar bem ali e sempre de forma perpendicular ao cavalete, né? Ou paralelo ao cavalete ou perpendicular às cordas. Isso é difícil, cara. É difícil porque para fazer isso, tu tem que manter o teu braço, assim, teu ombro meio que rígido, assim, sabe? De uma forma confortável, mas paradinho. E mexer só o restante, assim, do braço. Não, na verdade, tu mantém o antebraço, né, fixo. E mexe só o braço, assim, com a extensão do cotovelo, assim, tá? Mas aí tem toda uma jogadinha, assim, com pulso, assim, que tu tem que conseguir fazer também. E aí tem esses detalhezinhos, pega, assim, sabe? Aí eu até via as pessoas tocando violino cheio de postura, assim, tal. E eu ficava: nossa, que coisa pomposa, né? Pra que tudo isso? Mas é muito necessário. É realmente muito necessário que tu mantenha uma postura extremamente. Tu mantenha uma postura realmente, sim, tocando violino, porque é muito mais confortável tu tocar o violino nessa postura, né? Tu consegue fazer toda essa articulação que eu tava falando do arco e manter o violino assim de uma forma que tu consiga trocar as notas com a mão esquerda que não seja desconfortável, né? Porque existe uma forma correta de tu pegar o violino com a mão esquerda e trocar com as notas. Só que, dependendo da forma que tu fazer isso, vai ficar dolorido o teu pescoço, o teu ombro, né? Enfim, existe uma postura correta. Eu acho que essa seria. Vamos mudar a ordem aqui. Eu acho que é a forma de segurar o violino, o arco e fazer a execução correta dos movimentos seria a terceira dificuldade. A quarta seria então. A quarta seria então a forma correta de trocar as notas junto com o arco e fazer essa combinação de forma harmônica e contínua e correta. A quinta dificuldade seria então tu tocar de fato, tu fazer as trocas corretas, ter a percepção, porque por exemplo o violino ele não tem casas, ele não é separado, o braço dele não é separado por casas igual os outros instrumentos, né? Por exemplo, violão, violino, ou violão, guitarra, cavaquinho, então, se tu olhar o braço desses outros instrumentos, eles são separados por casas, que aquelas casas, tu apertando nelas, tu consegue, né, ter a definição correta ali de cada nota. No violino não. No violino existem as formas de mão, né, que eles, se não me engano, é formas de mão que eles dizem, né, para cada acorde ou para cada nota, né, no caso seria, na verdade, sempre por cada nota. Por exemplo, tem a forma do dó, né, que daí tu tem, eu não lembro qual é agora de cabeça, se não me engano, tu deixa o dedo indicador separado e aí tu deixa o médio, o yuan anelar junto. E o minguinho separado, aí tu toca esses quatro dedos, que seria a posição do dó. É algo assim, agora não, eu não vou lembrar se corretamente. Mas enfim, depende muito da tua percepção musical. Por exemplo, eu vou dar um exemplo lá. Assim, a segunda corda do violino, a segunda corda do violino, contando de baixo para cima, é a corda lá. Se tu subir um tom do lá, tu chega no dó. Então essa seria a primeira casa que tu apertaria. Se houvesse, se existisse casa no violino, a primeira seria dó, no caso. Não, na verdade seria a segunda, né? Porque cada meio tom seria uma casa. Aí dois meios tons seria um tom, que daí daria duas casas. Mas enfim. Eles dizem que tu tem que pegar, bota, tu momento, segura o violino, aí tu arrasta a tua mão até o final do violino, e colasse a tua mão junto do final dele, junto com o braço do violino. E no momento que tu dobrasse o teu, por exemplo, o teu dedo indicador, onde ele caísse, formando uma ondinha assim, com o dedo, é que é difícil falar assim. Sem poder mostrar visualmente. Mas enfim, onde nessa dobradura do dedo ele deveria cair exatamente onde é o dó do violino, se ele estivesse afinado, claro. Só que existem tamanhos diferentes de dedo, né, para cada pessoa. Então, de certa forma, acaba caindo em lugares ligeiramente diferentes. E qualquer posiçãozinha diferente, tu vai ter um som diferente, né? Às vezes é bem sutil, mas sempre diferente. Então acaba dependendo bastante da tua percepção musical. O que é interessante, e o que eu inclusive já fiz, é tu marcar com algum. Por exemplo, eu marquei com fita crepe, né? Eu peguei o violino, aí eu afinei bem aí todas as cordinhas e tal, e aí eu fui adequando ele ao meu a minha extensão de mão, assim, sabe? Por exemplo, eu fiz isso que eu falei agora, né? Eu larguei, botei minha mão no final do violino, deixei meu dedo cair sobre a primeira forma dele, assim, dobrado, até que eu encontrasse o dó, né? De maneira que ficasse confortável para mim. E aí eu marquei, aí eu fui procurando ali o dó, aí no momento que eu achei o dó certinho, aí eu marquei ele com a fitinha crepe onde ficaria exatamente o dó. Aí depois eu marquei com a fitinha crepe onde ficava todas as notas, né, inteiras assim do violino sem acidentes. É porque entre essas cordas aí, no caso, ficaria os acidentes das notas e tal. E eu acho que essa seria então a quinta dificuldade. E a sexta e em diante eu ainda nem cheguei nelas, mas seriam aí técnicas mais avançadas e tal de violino. Bom, putz, já tá chegando em 40 minutos aqui já de podcast. E já faz uns 20 minutos que eu parei de trabalhar aqui, fazer as coisas, e eu tô só falando porque eu acabei me empolgando um pouco. Eu acho que eu vou parar então por aqui, porque eu tenho que voltar a trabalhar. E talvez outro momento eu volte então a falar sobre música. Com certeza eu vou voltar algum momento, né? Porque, como eu falei, é algo que realmente me agrada muito falar e conversar e tudo mais. Eu quero também trazer em seguida também algo falando sobre culinária e cozinhar, vegetarianismo, que é umas paradas aqui que eu tô bastante empenhado. Eu quero falar bastante, tenho bastante coisa pra falar sobre isso. E enfim, voltaremos em breve, espero. Esse mês não mais, né? Porque esse mês ele só tem mais 2 dias. E quinta da então já se inicia o mês 4 do ano de 2021. Esse mês 4, do ano passado, eu gravei, eu acho que pelo menos 2, 3 episódios. Eu vou tentar manter pelo menos esse número. Então, mês que vem, tá? Então, semana que vem é bem provável que eu volte a gravar outro episódio. Sim, talvez. Ainda essa semana, né? Mas vamos ver. Vamos ver como que as coisas vão se desenrolar. E é isso. Muito obrigado para quem tem escutado até agora. E eu espero que tu tenha um ótimo final de segunda-feira. Se tu está escutando isso segunda-feira, né? Se tu está escutando isso outro dia, espero que tu tenha um resto de dia que tu esteja. Muito bom. Desculpa, deu uma secada na garganta. Falta de água. Inclusive, pra terminar, pega a aguinha aí. Pega a aguinha. Eu vou esperar tu pegar a aguinha aí. Pegar a minha. Vamos tomar água. Toma água. Boa. Bom, acho que é isso então. Boa semana então pra todo mundo. Bom final de mês. E que abril seja um mês melhor do que março e do que todos os outros anteriores. E que as coisas vão ver. Vamos lá. É isso. Beijos, beijos e. Ah, qualquer coisa, se alguém quiser falar comigo sobre esse episódio. Fica à vontade pra falar comigo. Quem tem já meu contato, é só segue os mesmos contatos. E quem não tem, meu Instagram é maiconapenas. Facebook, eu acho que. Enfim. Não, nem fala comigo no Facebook. Facebook é só bobagem que eu posto. E se tu mandar mensagem no Messenger, é bem pouco provável que eu te responda. Ou talvez demore bastante. Meu WhatsApp, eu não vou passar aqui, né? Chama lá no Instagram, cara. Chega lá no Instagram que é sucesso. Beijos. Até. Fui.